Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Venho a conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã, somos a sua companhia.
Bom dia, eu sou a Luísa e sejam bem-vindos ao nosso programa Olá, Vizinho. Um programa de entrevistas matinais na freguesia de Belém, com os residentes, trabalhadores e amigos da freguesia.
Bom dia, eu sou a Fátima e nesta nossa emissão do Olá Vizinho vamos falar sobre o Dia de Reis. Esta emissão do Olá Vizinho vai ser como a emissão da semana passada, ainda toda feita em estúdio por causa das condicionantes que a pandemia nos tem estado a impor. Como eu dizia, o tema da nossa emissão de hoje é as comemorações do Dia de Reis. E como todos sabemos, o Dia de Reis é comemorado hoje, dia 6 de janeiro, é uma tradição cristã, ela representa o dia em que Jesus Cristo recém-nascido recebeu a visita dos reis magos do Oriente e depois foram guiados por uma estrela até ao sítio onde estava o menino. Manda a tradição reunir a família neste dia, celebrar os festejos do Natal, que são encerrados nesta altura, e nesta reunião de família, ao que parece, segundo a tradição, a ementa tradicional neste dia é semelhante àquilo que é servido no Natal, isto é, ao tradicional bacalhau, com as batatas cozidas, o bolo rei, o pão de ló, as rabanadas, os sonhos, e neste dia também é costume fazerem-se os cânticos das janeiras, o cântico das janeiras. Nós temos hoje aqui connosco, então, como é costume, alguns três convidados que eu peço à Luísa para começar a apresentar. Luísa? Eu acho que a Luísa não está a conseguir entrar.
Desculpa.
Já está.
Sim, queria ter a conexão. Não está, Fátima, já apresentaste os nossos convidados?
Não, estava precisamente a convidar-te a fazê-lo. De repente é que percebi que estava aí um pequeno problema técnico, mas que já está resolvido, não é?
Já está resolvido. Ora, hoje temos três convidados, os quais agradecemos desde já a vossa presença. Temos connosco o Teodoro Pérez Infante, que é professor de espanhol na Junta de Freguesia de Belém. Temos Manu Pérez, jovem residente em Madrid, mas que a sua família reside aqui em Belém. E temos Sofia Barrocas, que é catequista na paróquia de São Francisco Xavier. Convidamos-vos também a participar através do WhatsApp, onde pode deixar sugestões, comentários e questões que gostaria de colocar aos nossos convidados, e para isso basta enviar mensagem para o 929-058-227.
Muito bem, então vamos passar agora aqui à parte da conversa com os nossos convidados. Eu ia começar pelo Teodoro, que é o nosso professor de espanhol aqui na Junta de Freguesia de Belém. O Teodoro é espanhol, não é português, não é? Nasceu aonde, em Espanha?
Burgos, a velha Castilha.
Ah, muito bem. E já está há quanto tempo em Portugal?
Sim, já levo a viver cá uns 10 anos, e antes estive a trabalhar 2 anos, pero no século passado.
No século passado.
Porque estou reformado e então... Cuando mi mujer apañó la reforma, vivimos más tiempo en Portugal que en España.
Muito bem. ¿Y gosta de vivir en Portugal?
Si no, no estaría acá.
Es una buena respuesta, sí, señor. Muito bem. Entonces, el tema de hoy es la celebración del Día de Reis. Portugal e Espanha são dois países vizinhos, com muitas tradições em comum, mas eu gostava de lhe perguntar como é que é a comemoração do Dia de Reis em Espanha, na zona onde nasceu, por exemplo, que às vezes há diferenças entre as regiões, não é?
Não, realmente o tema do Dia de Reis era comum a toda a Espanha. Era um dia feriado. Hoje já, como pode haver ser feriado ou não, pero mantém-se as tradições perfeitamente em toda a Espanha. Tem dois aspectos, um aspecto histórico e um aspecto religioso e um aspecto social também. Realmente, no Evangelho, unicamente Mateo, quem fala dos reis, porque ni João ni Marcos falan deles, ni Lucas, que é o evangelista que máis fala da infância de Jesus, não fala dos reis, sino dos anjos e dos pastores. Lucas fala, tamén non fala dos reis, fala dos magos. Pero esta tradição é moito antiga. Teóricamente, no século III, Santa Helena, a mãe de Constantino o Grande, encontra relíquias dos reis magos e envíalas para Roma. Pero o Federico Barbarossa, que foi emperador do Sacro Imperio, leva as relíquias á colonia e na catedral, isto é a final do século XII, e o comezos, bueno, máis que comezos, mediados do século XII, Otón IV, que foi uno, tamén un dos emperadores do Sacro Imperio, regala a catedral de Colonia 3 coroas de ouro. E a partir de aí, os reis magos están en un sarcófago, bueno, en 3 sarcófagos moito bonitos na catedral de Colonia. O nome dos reis, ou dos magos, tamén é unha invenção, porque fica moito bonito, pero é unha invenção do século III. Alguén dice que chamase Melchor, Gaspar e Baltasar, cando realmente ninguén sabe. Son os nomes e o aspecto físico dos reis é un bocadinho integrado política, porque indican as tres zonas do mundo que nese momento coñecíanse: Europa, Asia e África. De aí que haya un mago europeo, cando en principio eran todos discípulos de Zoroastro, ¿no? Era o que sabía de astrología, pero há un mago europeo, que é Melchor, un mago asiático, que é Gaspar, e un mago africano, que é Baltasar. Isto é a tradição, e como dice un amigo meu que é padre, o milagro de Santiago non é que chegase a Compostela. O milagro de Santiago era que todo o mundo acredite que está lá e vá todos os anos. Pois ben, o milagro dos reis magos é unha coisa típicamente da influencia española, lógicamente portuguesa, porque somos vixiños, e únicamente manténse en as zonas das colonizações, antigas colonizações españolas e francesas. Os hábitos, pois os hábitos é que normalmente en todas as cidades españolas, o día 5 pela tarde, facense o que nos chamamos as cabalgatas dos reis. Son os desfiles moito bonitos, e os meninos van todos, mesmo que faça moito frío, como na miña rexao, que nesta época as temperaturas 0 grados, menos 1 grado, son moito habituais, então os meninos ben abrigaditos van a ver a cabalgata dos reis con os pais. Si este ano ha sido difícil por o tema da pandemia, os anos normais os reis lanzan presentes, sobre todo caramelos, es decir, como dicese, caramelos, isto lo que facese en Amadora, hombre, los en a palabra caramelo, isto agora non es que sea a palabra caramelo en portugués, pero en fin, bombons dentro de papel.
Também se diz caramelos en portugués, sí, mas bueno, estabas caramelo. A referir máis aos bombons, non é?
Sí, sí, sí. Lánzanse e os meninos apañan, os pais tal, e sobre todo é o desfile. Depois, no ámbito familiar, os meninos ten que deitarse pronto, o día 5 pela noite, porque esos mesmos reis que chegan unos en barco, outros en avião, actualmente unos en camelo, outros en caballo, depende, traen os presentes, normalmente juguetes, aos meninos. E na mañá do día 6, todo o mundo na familia levántase moito cedo, porque há unhas ganas, sobre todo dos meninos, de ver os presentes que ten. Depois desayunase normalmente chocolate con el roscón de Reyes, que sería algo así como el bolo rei, pero moito máis fino, non tan compacto. O bolo rei é moito compacto, é unha realeza moito forte. E o día 6 tamén o almoço pódese facer en familia, pero ten un problema. O dar os presentes aos meninos el día 6 é un hábito que está a perderse. Eu teño a experiencia particular que a partir dos 9 anos que eu estaba a estudar fora do ámbito familiar, tiña que estudiar na capital do distrito, então o meu pai, que era médico en unha vila, pois planteouse que se dábanos os presentes el día 6, el día 7 ou el día 8 comenzábamos o segundo trimestre escolar, porque en España antes do día 6 nunca comenzaban as aulas, tanto escolares como universitarias de todo tipo. E entao non integrouse no hábito de Papá Noel ou esas cousas, sino que decidiu, motu propio, entregarnos os presentes el día 22, porque de decembro, porque desa maneira todas as ferias que tiñamos de Navidad podíamos disfrutar dos presentes, dos juguetes, sobre todo. Claro, había un problema, antes o día 6 estaban estragados, ¿no? Pero bueno, eso era outra cousa. Por tanto, o tema sería unha festa familiar, sobre todo para os meninos, e que os maiores xogan a ser reis magos, todo o mundo fica moito contento e é un bocadiño triste a idea de que a partir de Reis já volta a actividade normal, já volta ao liceu ou á escola ou á universidade e acábanse as ferias. E para as familias sería o último día de reunión familiar dentro do período vacacional de Nadal. E iso é un bocadiño, prácticamente está estendido en toda España e mesmo en centro e norte e Sudamérica, en el ámbito cultural español, porque é curioso que fora de España, en França, há algo, por iso ten a galette de Troyes, que é unha
É
cousa
verdade.
máis ou menos parecida, pero no ámbito anglosaxón non tiveron moita sorte mesmo que as reliquias dos Reis Magos fiquen na Catedral de Colonia, que se non acreditan del todo, vayan para lá porque os sarcófagos son realmente preciosos. Eso é un
Então,
bocadinho.
Teodoro, esta é uma comemoração que para si lhe diz alguma coisa, porque pelo que acabou de falar, e falamos aqui um bocadinho sobre como é que esta ideia dos Reis Magos aparece historicamente, mas também me falou sobre o que é que se fazia na sua zona de Espanha, onde nasceu, mas também por toda a Espanha, e o que me pareceu foi que esta é uma tradição que para si é importante, que quando era criança comemorava com a sua família. E que imagino que manteve com certeza esta comemoração agora, não sei se tem, com os seus familiares, filhos, netos, não sei se tem filhos e netos, com
Tenho,
certeza
tenho.
terá, e mantém-se esta comemoração muito ao jeito de Espanha, que é muito parecida com aquela que nós aqui em Portugal também fazemos. Nós também temos esta tradição de juntar a família, temos o nosso bolo rei, que é um doce muito característico e específico desta data. Nas outras partes do mundo, ao que parece, também é uma tradição que é muito comemorada, se bem com algumas diferenças dependendo do país. Há variantes do bolo rei. Em França não há um bolo rei, é uma galette de roi. Em Espanha há, como é que se diz, a rosca?
Roscón,
Roscón.
porque é moito
Roscón,
grande,
exatamente.
um
Mas o
garrafão.
É, mas ao que parece, esta comemoração é uma comemoração que se estende por várias partes do mundo, e esta dimensão dos três Reis Magos abarcarem aquela zona do mundo que se conhecia naquela altura, portanto, a Ásia, a África e a Europa, acaba por ser algo que se mantém, porque hoje em dia também por todo o mundo, quase, pelo menos aquele que nós conhecemos melhor, também é uma tradição que continua a ser comemorada. O Teodoro dá aulas de espanhol aqui na Junta de Freguesia de Belém. Tem um grupo de alunos, que alguns com certeza já se mantêm há algum tempo. Este é um tema que também costuma falar com eles. Ou não?
Vamos ver, as aulas de espanhol não só é aprender gramática, sino também é aprender literatura e aprender hábitos, costumes, cultura em geral de Espanha. E disto falasse mesmo, normalmente, quando voltamos às aulas, eu normalmente levo um presente para os meus alunos como comemoração, porque isso que estava a dizer, como hoje não é fácil reunir-se, eu, em efeito, tenho filhos, mas um bocadinho longe, em Austrália, e outra mais perto, mas em Luxemburgo, pois esta manhã estivemos todos vendo-nos por a pantalla, por a ecrã dos televisores ou dos móveis, e mostrando os presentes que tínhamos, não? E para eles e para nós também. Então, pois, os meus alunos, insisto, não só falo da língua, que já mais ou menos, se não dominam, podem falar perfeitamente, sino também dos hábitos, dos costumes, das celebrações, das coisas que os pratos que comem-se normalmente desta época e também eles falam-me dos pratos portugueses. Há uma simbiose cultural que permite ver que isso de costas voltas pois ficava muito bem para fase 40, 50 anos, pero hoje em dia a permeabilidade e as relações Espanha-Portugal são absolutamente fantásticas e confiamos que, sempre tem de haver gente que sigue considerando isso do vento e do casamento e todas essas coisas, pero gostaria que fossem para elvas, para ver se os casamentos são maus, porque eu praticamente toda a gente que conheço, o marido é espanhol, a mulher é espanhola, ou a sogra é espanhola, o marido português, enfim. Portanto, acho que não. E as relações, tanto económicas, estas coisas também falamos nas aulas. Eu, quando estive cá a trabalhar, no ano 94, 96, España era o tercer cliente e o tercer proveedor de Portugal, detrás de Alemania e de França. En estos momentos, España ten máis relación económica que o segundo e o terceiro país que máis ten. E nunca na historia, mesmo quando España e Portugal pertenecían ao mesmo imperio, as relações económicas foram tão fortes. Portanto, são coisas que falam-se e que uno é obrigatório falar, e se não detalhar a lista dos reis espanhóis, os portugueses eu conheço, os 34.
Muito bem. Pronto, então, voltando aqui ainda ao nosso tema da comemoração dos reis, sem querer interrompê-lo, Teodoro, que está a ser extremamente interessante ouvir falar sobre o que faz nas aulas de espanhol, sobre as tradições das comemorações dos reis, um pouco da história também. Eu gostava de, se calhar, pedir à Luísa para fazer aqui algumas perguntas ao Manu, e dar aqui uma perspectiva do que é a visão da juventude sobre este Dia de Reis.
É verdade, o nosso convidado, Manu Pérez, é um jovem que está connosco, que mora em Madrid, mas se calhar, não sei, Manu, as tradições são diferentes? Como é que vocês costumam comemorar, os teus pais? Como é que vocês aderem a isso, ao Dia de Reis?
Pronto, olá, bom dia a todos. Eu sou de Extremadura, que está aqui muito pertinho, muito pertinho de Portugal. E também, como disse o Teodoro, isto é um bocado, esta tradição é muito parecida em todos os sítios de Espanha, realmente não, é, não há uma diferença extrema, mas pelo menos no meu caso também vamos aos desfiles, normalmente estão aí os miúdos, no meu caso é uma aldeia, pronto, estão todos os miúdos ali, costumam utilizar, não sei, às vezes uma espécie de de sacos para levar os repassados que às vezes, pronto, lançam as pessoas. Agora com o tema também da pandemia, como já disse, o Teodoro é um bocado complicado porque agora estão a limitar um bocado as pessoas que vão aos desfiles e pronto, agora está a coisa é um bocado diferente, mas costuma ser assim.
Manu, tu costumas ir com a tua família ou costumas ir com amigos? Como é que vocês festejam mais ou menos e celebram essa parte?
Eu realmente sempre fui com a minha família, se não foi com os meus tios, foi com os meus primos ou com os meus avós, mas sempre costuma ser com a família. Realmente o Natal sempre foi assim uma tradição muito familiar e nesses casos é o mesmo. No meu caso também às vezes há pessoas que pronto, fazem fatos que se parecem muito aos reis, ou que nós chamamos os reis magos, e vão lá e às vezes pronto, fazem pequenos presentes, não são coisas muito caras, são brinquedos assim muito simples às pessoas, vão lá, esperam, vão com o seu rei favorito e eles, pronto, eles levam-se com eles um presente assim, pronto, um carro assim pequenino para os miúdos ou quiserem, normalmente podem escolher. E também é assim uma pequena tradição que acontece que cada miúdo tem como o seu rei favorito, não? Pode ser o Melchor, Gaspar ou Baltasar, já nos explicam um bocado tudo o que isso varia, pronto. Tradicionalmente são assim, é um rei com a barba branca, outro com a barba castanha e outro que normalmente é preto. Também, pronto, há algumas outras variantes, mas pronto, costuma ser assim. E sim, é muito normal ali os miúdos verem os magos e normalmente tiram uma fotografia também, pronto, costuma ser assim.
E também costumas receber os presentes ao dia 6 ou tu segues mais pela tradição portuguesa do Natal?
No meu caso, da minha família é um bocado estranha, fazemos os dois, então eu recebo...
É dobrar, tanto melhor.
Sim, basicamente, eu espero o 24 na noite, recebo os presentes com a minha... Pronto, normalmente com os meus primos, costumamos estar todos juntos, então como cada um vai para a sua, tipo, para a sua casa, não ficamos todos na mesma casa, então recebemos todos ao mesmo tempo. E depois também comemorámos o Dia dos Reis, que seria hoje, neste caso não estou pronto com a minha família, os meus avós e tudo isso, mas costuma ser assim. E aí sim que abrimos os presentes, pronto, de manhã, com a família ali, as pessoas expectantes a ver o que é que os Reis Magos trouxeram. E também queria fazer um apontamento que acho que o Teodoro ainda não disse, mas os miúdos costumam preparar como assim, preparar a chegada dos Reis Magos à sua casa, pronto. Eles põem um prato com bolachas, até leite também, às vezes também põem água para os camelos, porque normalmente as pessoas têm na cabeça que eles vêm em camelos ou vêm em algum animal, então costumam pôr água para eles também, e pronto, isto sempre aparece vazio, ou meio comido, porque às vezes não tem muito tempo, mas costumam fazê-lo.
É um bocadinho à semelhança do que também fazem aqui para o Pai Natal. Há muitas famílias que põem bolachas, o leite, que é para o Pai Natal, para deixar os presentes. É um bocadinho esse espírito também. E Roscón de Reis, também comes?
No meu caso, eu não gosto. Não, pessoalmente não gosto, gosto, mas também ia contar uma coisa que lá costuma fazer uma espécie de jogo com o bolo de reis, que estão normalmente, quer dizer, por dentro do bolo, que ali chamam-me roscón, mas pronto, vamos chamar-lhe bolo, põe uma figurinha, uma espécie de um bonequinho, e põe Uma fala. Sim. E supostamente quem ficar com o bonequinho tem boa sorte ou não paga o bolo, acho eu. E a pessoa que. Pronto, levar o feijão. Sim, o feijão basicamente paga o bolo inteiro. Pronto, é uma coisa curiosa e queria dizer. É um assim também muito tradicional. Ali estive a ver as notícias ontem e estão todas as pessoas a comprar o bolo, mas. Filas enormes, então pronto, ali é muito comum, eu poderia dizer que é quase nacional o Roscón de Reyes, acho que foi, que é uma coisa que todas as pessoas fazem lá em Espanha.
Muito bem. É um bocadinho aqui como em Portugal, não é, Luísa? Nós sim, também sim. Temos a fava e o brinde, se bem que...
Mas é, obrigada Manu, porque realmente a vossa visão é um bocadinho diferente dos jovens e do que vocês fazem, mas também no fundo é muito parecido, tem muitas coisas parecidas connosco também aqui. Mas gostei dessa ideia de festejar os presentes, ter os presentes no 20, no 24 e no 6, isso é sempre bom também.
E eu lembrei-me agora aqui de um comentário que o Teodoro fez, que também havia presentes em dezembro e depois havia no dia 6, e que normalmente quando chegava ao dia 6 os presentes, se calhar alguns já estavam, para os miúdos mais pequenos já estavam estragados, não é? Portanto era uma forma de, enfim, repor aqui a coisa, porque entretanto os miúdos já tinham estado a brincar com os brinquedos durante uma semana ou duas e entretanto já estavam estragados, portanto vamos lá repor, vamos dar aqui mais uma hipótese de eles terem brinquedos novos, não é?
Fátima, eu gostava ainda de lembrar os nossos ouvintes que podem participar através do nosso WhatsApp para deixar sugestões, comentários e questões que queiram fazer aos nossos ou gostariam de fazer aos nossos convidados. Para isso, basta enviar mensagem para o 929-05-8227, que vamos passar agora à nossa próxima convidada, não é, Fátima?
É verdade. A nossa próxima convidada é a Sofia Barrocas, que como a Luísa disse já no início da nossa emissão, é catequista aqui na paróquia de São Francisco Xavier e que nós agradecemos a presença. Obrigada, Sofia, por estar aqui connosco.
Olá, bom dia.
Bom dia. E uma primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer é, como catequista, como é que passa esta mensagem da celebração do Dia de Reis aos meninos, a quem dá catequese?
Depende das idades, mas normalmente eles começam aos 5, 6 anos, e a história dos Reis Magos é uma história muito simpática de introduzir na catequese, até porque está relacionada com uma coisa que para as crianças é super importante, que é a troca dos presentes. E o que nós tentamos quando eles são pequeninos é que percebam que os presentes não é só esta maluqueira consumista à qual não conseguimos escapar, mas pronto, tem a ver com uma homenagem que os mais ricos do mundo da altura fazem uma criança que nasceu numas palhinhas entre os mais pobres, e que tem a ver com o sentimento de partilha, que os presentes devem ser uma coisa que nós fazemos com o coração, que nós escolhemos, inclusivamente incentivamos a fazerem presentes para darem aos pais, aos irmãos, porque eles são pequenos, gostam de fazer, e tudo isso tem um significado diferente. E tentamos que percebam também o simbolismo dos presentes. Por exemplo, o ouro é levado pelos Reis Magos, segundo a tradição, é o presente que se dá aos reis, que os reis dão aos reis. O incenso é um produto que se costuma queimar nas igrejas e nos templos para incentivar a oração. E a mirra era um produto, e suponho que ainda seja, utilizado para fazer embalsamamentos e que, portanto, tem a ver com a imortalidade. E tentamos um bocadinho que desde pequeninos percebam isto. Aliás, há quem faça até um paralelismo com o bolo rei, dizer que a crosta do bolo rei simboliza o ouro, as frutas cristalizadas, o incenso, e o cheiro do bolo rei é... aliás, as frutas cristalizadas, a mirra e o cheiro, o incenso. Não sei se isto é verdade ou se não, mas é uma forma simpática de não se esquecerem quais são os presentes. Aos mais velhos, e eu este ano estou com que já não são bem crianças, são pré-adolescentes, têm 12, 13 anos, nós falamos da história dos Reis Magos, nós damos mais importância à viagem, ou seja, de uns reis que se predispuseram a fazer uma viagem cheia de perigos num mundo desconhecido, uma viagem que se supõe que durou pelo menos 2 anos, guiados apenas por uma estrela e, sobretudo, guiados por uma fé imensa, que é aquilo que a viagem nos permite descobrir. A viagem dos Reis Magos é também um bocadinho a viagem que nós fazemos ao encontro do Salvador e, sobretudo, é uma viagem de descoberta da nossa fé. Este ano isso tem ainda mais importância porque, como sabem, em 2023 vai realizar-se em Lisboa as Jornadas Mundiais da Juventude, que são patrocinadas pelo Papa Francisco, que virá cá. E as jornadas são elas próprias uma viagem, em que jovens de todo o mundo se reúnem num determinado local para falarem e para celebrarem a sua fé. Aliás, houve umas precisamente em Colónia, onde estão as relíquias, onde se pensa que estão as relíquias dos Reis Magos, e nesse ano falou-se muito desta viagem. E a ideia mesmo é que a partir desta idade eles percebam que a fé, a espiritualidade é uma viagem constante, é algo que nós nunca podemos deixar de fazer e que todos os anos temos que partir, ou todos os anos, ou todos os meses, o ano é uma coisa simbólica, não é? Porque tudo isto é simbólico, é algo que temos que fazer para construirmos a nossa espiritualidade, a nossa fé e a nossa relação com os outros.
Exato. Oh, Sofia, eu sei que vocês na paróquia têm um presépio, se calhar alguns dos nossos ouvintes também já ouviram ao vivo. Os Reis Magos têm lugar de destaque aí nesse presépio?
Tem, até são umas figuras ligeiramente maiores que as outras, tirando as da Sagrada Família. Temos mais que um presépio, temos um presépio grande na igreja e temos outro presépio nas salas da catequese. O presépio é evidente que é uma figura central. E os reis... A história dos Reis Magos é, como disse o Teodoro, não se sabe quem é que eles foram, supõe-se até que eles eram muito mais que três, supõe-se que seriam 12, porque eles devem ter partido de uma zona que hoje é a Arábia Saudita, onde havia muitos reinos, e acho que por uma questão de comodidade da narrativa se reduziram para três, se não me engano foi o Papa Leão que decidiu reduzir os reis a três. O que é indiferente para a mensagem que passa a viagem dos reis. Eu tenho um bocadinho de pena que esta tradição dos reis em Portugal se tenha perdido um bocadinho, não é? Porque já todos estamos em aulas, todos já estamos a trabalhar, já não há muita possibilidade de reunir a família e perde-se um bocadinho esta dimensão da viagem dos reis e da apresentação, porque no fundo os reis são, até se costuma dizer que é o dia da Epifania, a Epifania é uma revelação, é a demonstração de Deus às pessoas, e acho que toda essa dimensão se tem perdido muito entre os presentes e o Bolo Rei. Pronto, e nós na catequese tentamos um bocadinho pôr as coisas na dimensão da espiritualidade, e a história dos Reis Magos é uma história sempre muito, muito bem aceita e que se pode contar sempre de diversas maneiras.
Realmente, da conversa que tivemos aqui com os nossos convidados, não sei se a Luísa e os nossos convidados concordarão, mas o que me ocorria aqui é que, com diferenças, com adaptações, a mensagem desta cooperação dos reis é esta mensagem de espiritualidade, de ligação àquilo que é o sagrado, mas também de uma dimensão de universalidade. E de que todos devemos pensar mais nesta dimensão de espiritualidade, como eu dizia, e se calhar desligarmos muito desta dimensão do ter, do consumismo, que tanto está ligado a esta nossa nova sociedade, não é? Esta sociedade do século XXI continua muito ligada aqui ao ter, ao ser, e menos aqui àquilo que é mais importante, que é aquilo que nos faz ligar aos outros, às relações, mas que sejam relações reais, não é? Não sejam, às vezes, estas relações tão virtuais que hoje em dia acabamos por cultivar mais. E estamos quase já no final do nosso programa. Este é um programa em direto da Junta de Freguesia de Belém, da Rádio da Junta de Freguesia de Belém. É um programa que é emitido semanalmente, que normalmente costuma ser um programa de entrevistas na rua, agora por causa das restrições da pandemia está a ser feito de outra forma, portanto é transmitido em direto a partir do nosso estúdio, mas também com os nossos convidados que estão connosco aqui via Zoom. Esta emissão foi dedicada ao tema das celebrações do Dia de Reis. Eu convidava agora aqui a Luísa também a fazer o seu comentário e depois não sei se os nossos convidados querem também acrescentar mais alguma coisa.
Eu gostava só de fazer aqui uma perguntinha aos nossos convidados. Também é tradição para vocês no dia 6 desfazer todos os efeitos natalícios ou é uma coisa que continua?
Em minha casa, sim, é a tradição. Às vezes não conseguimos fazer tudo no mesmo dia, mas pelo menos tiramos a coroa de Natal da porta e começamos a desmanchar. Eu queria só dizer que, embora seja esta a tradição, na realidade, para a Igreja, estas festividades encerram-se no próximo domingo com a celebração do batismo de Cristo no Rio Jordão. E aquilo que nós chamamos a quadra natalícia, que é muito mais do que 4 dias, de facto termina nessa altura. E pronto, quero só desejar um bom dia de reis a todos e que sempre que estivermos a saborear uma fatia de bolo rei, pensemos um bocadinho nessa maravilha que foi a viagem de 3 reis que se puseram a caminho do desconhecido para ver um bebê que ninguém sabia bem quem era.
É verdade, é verdade. Nós também queremos agradecer aos nossos convidados que estiveram aqui connosco, Teodoro Pérez Infante, Manu Pérez, Sofia Barrocas. Também queremos agradecer a todos os ouvintes que estiveram connosco nesta edição do Alavezinho e agradecer também a vocês realmente entrevistados que foram muito amáveis, muito interessantes e muito participativos. Até à próxima quinta-feira, que será no dia 13 de janeiro, não é, Fátima?
É verdade, será na próxima quinta-feira, dia 13 de janeiro, espero e convidamos-vos a estarem connosco, a ouvir-nos. Eu sou a Fátima e cá vos esperamos em direto na nossa rádio online para lhe dizermos olá vizinho.
Olá vizinho!
Olá vizinho!
Olá vizinho!
Venha conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Todas as quintas-feiras, às 11:30 da manhã, somos a sua companhia.